CBN Campinas.
E dando sequência aqui ao CBN Campinas, né? A gente trouxe no comecinho aqui do programa que o PROCON São Paulo deu um prazo, né, de 7 dias para as escolas particulares do estado de São Paulo negociarem as mensalidades com pais e responsáveis. Alternativas assim como descontos e aumento no número de parcelas podem ser concedidas pelas instituições de ensino. E nós estamos em contato nesse momento com o secretário de Defesa do Consumidor, Fernando Capês. Muito bom dia, secretário.
Muito bom dia, Flávio. Muito bom dia aí a todos os ouvintes da CBN Campinas. Prazer falar com vocês mais uma vez.
Secretário Fernando Capês, é bom que se fale também que teve um acordo, né, com o sindicato.
Sim, houve um entendimento, nós conversamos. O PROCON recebeu cerca de 5 mil reclamações de pais e alunos que não conseguem sequer ser recebidos pela instituição de ensino dos filhos. E o mínimo que se espera é que haja uma conversa, uma negociação. Então o PROCON teve que lançar uma nota técnica um pouco agressiva. Posteriormente nós nos sentamos com o sindicato dos estabelecimentos de ensino e chegamos a um bom entendimento. Nessa época de pandemia, o ideal é a harmonia, o entendimento, a conversa e não o conflito. E o sindicato aceitou e assinou o termo de entendimento, dando às escolas a obrigação de agendarem um encontro com os pais, uma negociação com os pais, num prazo máximo de até 7 dias a partir do pedido. Então, isso vai ser importante porque o pai, pelo menos, vai poder sentar, expor a sua situação à escola, conversar com ela. A escola vai expor a sua situação ao pai, com base na boa-fé bilateral e na transparência, que são princípios da defesa do consumidor, e vão tentar chegar a um acordo. Então, esse é o primeiro ponto importante do termo de entendimento. É a necessidade da escola em até 7 dias apresentar uma data para sentar com os pais dos alunos e conversarem. O segundo ponto que é importante, está no termo de entendimento, é que a escola pare imediatamente de cobrar por despesas de alimentação, porque a criança não está indo até a escola. E atividades complementares como dança, judô e assim por diante. Algumas continuavam a cobrar, porque o preço estava embutido na mensalidade. Então eles concordaram que não é justo que seja cobrada esse tipo de taxa, o tipo de despesa. Esses foram os pontos basicamente mais importantes que nós discutimos. E o PROCON, caso não haja entendimento, aí o PROCON subsidiariamente poderá instaurar um procedimento administrativo, não para punir a escola, mas para verificar se ela, tendo condições de dar o desconto e ajudar, não o fez. Então, está basicamente muito na base da conversa e da negociação individual, e não da imposição de cima para baixo de um desconto obrigatório ou de uma taxa de desconto linear.
E, secretário, o senhor citou a boa-fé bilateral, né? A boa-fé tanto da instituição de ensino, como também dos próprios pais e responsáveis que vão buscar, então, esse desconto ou um parcelamento um pouco maior. Como pode se garantir, né, a lisura, né, desse acordo, tanto por parte da escola, mas também por parte dos pais?
Sim, não é o momento de ninguém levar vantagem sobre ninguém. É um momento, a gente está defendendo aqui, até escrevi um artigo sobre isso, a teoria do meteoro. Bateu um meteoro no globo terrestre e todas as atividades foram paralisadas. Está todo mundo parado. Todos foram afetados por essa calamidade pública. O coronavírus, como calamidade pública, ele é considerado juridicamente como um caso fortuito. Ou seja, um evento imprevisível. Na virada do ano, ninguém conseguiria prever o que nós estamos passando hoje. E além de ser um caso fortuito, um evento imprevisível, ele é um evento de força maior, ele é irresistível, atingiu todas as relações de consumo ao mesmo tempo. Só uma maneira da gente sair desta situação sem estarmos completamente destruídos em nossa economia individual e também na economia do país. É a harmonia, é o entendimento, é a boa-fé. Na negociação, os pais deverão levar algum documento que demonstre a necessidade do reequilíbrio contratual. E a escola também vai levar a sua planilha de custos, mostrando quais são as despesas que ela tem, os investimentos que ela teve que fazer e assim por diante. Se o pai não tiver nenhuma documentação, às vezes ele tem um comércio, o comércio está fechado. Vale muito a verossimilhança da declaração, ou seja, um relato detalhado que inspire a probabilidade de que seja verdadeiro deve ser aceito, porque na hipótese de verossimilhança, quando se faz um relato aparentemente verdadeiro, provavelmente verdadeiro, a lei determina, no caso do consumidor, a inversão do ônus da prova. O fornecedor é que tem que provar que ele está mentindo. Não adianta também dizer qualquer história. Tem que ser um relato, evidentemente, que contenha credibilidade. Nesse caso, ele pode vir desacompanhado de comprovação, porque inverte-se o ônus da prova. Enfim, as partes têm que, em primeiro lugar, sentar. A escola não pode se recusar a chamar o pai para sentar. E aí, com sinceridade, olho no olho, ainda que seja um olho virtual, devem procurar chegar ao entendimento.
E, secretário Fernando Capês, o senhor citou aí as atividades extracurriculares, até citou o judô, né, também a alimentação. E pais que tinham um sistema que deixava os filhos em tempo integral, isso, ele também está contemplado nisso?
Tudo vai ter que ser analisado individualmente, né, caso a caso. Então, ele deixava o filho em período integral. Porque o filho tinha aula nos dois períodos e essa aula continua sendo dada, ministrada pelo método à distância, é uma situação. Ele deixava o filho de manhã para ter as aulas e à tarde ficava nas atividades complementares, que não existem mais, porque a criança não está indo até a escola. É outra situação. Então, estas que eram remuneradas e demandam e dependem da presença física do aluno, essas já está entendido que não devem ser cobradas. O próprio sindicato irá advertir a escola que continuar cobrando esse tipo de taxa de valor.
A gente falou também na garantia de lisura. Tem uma coisa importante, né? Durante a negociação, documentos cobertos pelo sigilo fiscal e bancário, esses não podem ser cobrados, né?
Ah, mas tem escola pedindo declaração de imposto de renda para o pai. Espera um pouquinho. A declaração de imposto de renda se refere ao ano anterior. Está enfrentando uma dificuldade que surgiu agora, que ainda vai ser relatada, provavelmente, uma perda de renda para o ano que vem. Tem escola pedindo extrato bancário. Então, nós estamos estabelecendo um certo limite nesta exigência, até porque o Código do Consumidor proíbe meios vexatórios. Um pai que está sentado pedindo uma readequação, evidentemente não está numa situação que ele gostaria de se encontrar. Ele gostaria de estar pagando a escola, não ter coronavírus. Então, é uma situação embaraçosa, constrangedora para alguns pais. Eu diria até triste. Então, o PROCON não vai admitir, e o próprio sindicato não, porque assinou conosco, qualquer tipo de procedimento que crie um embaraço para um pai do aluno que está lá. A escola também está sofrendo, então não vamos pisar em ninguém, né? Vamos procurar colaborar uns com os outros, e não havendo entendimento, o PROCON está aí, em nome do Estado, do Poder Público, para, sempre em caráter excepcional, não se substituindo à livre vontade das partes, intervir.
E é sempre bom lembrar, né, secretário, que também a própria escola tem a sua folha de pagamento e tem suas contas para o próprio mês, né?
Se nós fizéssemos, por exemplo, eu conversei com um bom deputado estadual aqui de São Paulo, que apresentou um projeto de lei para a redução linear de 30% das mensalidades. Eu expliquei a ele que isso não é possível. Porque no momento que você impõe um desconto obrigatório de 30% para todas as escolas, você não está fazendo a diferenciação entre aquelas que se der 10% quebram e aquelas que podem dar um desconto até maior. Você não está diferenciando entre aquele pai de aluno que pode pagar integralmente e o outro que precisa até de uma bolsa integral para pagar posteriormente, um parcelamento. Então, nós não podemos adotar aqui uma postura de cima para baixo, chamado fato do príncipe, né, um ato de império, um ato do poder público, isso é uma expressão jurídica do direito administrativo, impondo linearmente um desconto obrigatório. Não é essa a solução. A solução é obrigar ou estimular as partes a sentarem para conversar e, em cada caso, encontrar, porque as escolas também estão sofrendo um impacto dramático e o poder público, as escolas públicas, não têm condição de absorver todos os alunos de escolas privadas que quebrarem. Então, a gente tem que pensar também que uma quebradeira geral levará, num sistema pós-coronavírus, a três consequências. A empresa que quebrou não devolve o dinheiro que recebeu. Segundo, a empresa que quebrou não cumpre o contrato, aquilo que recebeu para cumprir. E terceiro, sobrarão apenas fortes grupos econômicos que formarão oligopólios e vão elevar artificialmente o preço, prejudicando o consumidor. Ou seja, ninguém ganha adotando uma postura radical. Então, não é o caso deste, que é um dos melhores deputados da Assembleia, mas posturas demagógicas ou bem-intencionadas que não resolvam, não vão ajudar a solucionar o problema.
Secretário, voltando aqui, né? Tivemos um probleminha técnico aqui na comunicação pela internet, mas só para a gente finalizar, a gente está falando sobre um entendimento, como o senhor mesmo disse, e está falando isso para todo o estado de São Paulo, mas eu cito aqui novamente o nosso ouvinte, o Warner, que ele cita que o filho dele faz um curso de design, e disse que a escola liga todo dia cobrando, ele disse que atrasaram no dia 10 e agora o curso todo dia liga cobrando e não dá desconto. A única coisa que está fazendo, na verdade, nesse período, é uma videoaula. Como é que fica essa situação?
Olha, é o seguinte, a todos os ouvintes, é coisa fácil. Vai lá no Google, dá uma googada, põe Código de Defesa do Consumidor. Aí você coloca artigo 6, e aí você põe vírgula, inciso 5, em algarismo romano. Muito bem, artigo 6, inciso 5. Está escrito ali, todo evento posterior que cria uma onerosidade excessiva dá direito ao consumidor de discutir o reequilíbrio contratual. O que quer dizer isso? Se a pandemia do coronavírus tornou muito custoso o contrato, se ela tornou insuportável continuar a manutenção daquele contrato nas mesmas condições que existiam quando ele foi celebrado, se está um fardo difícil de carregar em razão da pandemia, que não existia quando o contrato foi assinado, o consumidor tem direito ao reequilíbrio contratual, e ele deve procurar o PROCON. Então, ele, através do site PROCON SP, ele deve fazer a sua reclamação e nós vamos concitar o curso a sentar com ele e conversar. Senão o curso está querendo agir como se nunca tivesse tido uma pandemia ou estivesse ocorrendo uma pandemia. Então, todo mundo está sofrendo os efeitos. O curso não quer sofrer? Ele tem que sentar e tem que conversar. Não querendo, caracteriza prática abusiva. Ele pode ser multado.
Secretário de Defesa do Consumidor, Fernando Capês, muito obrigado pela entrevista. A gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Muito obrigado. Um abraço a vocês e aos seus ouvintes.
São 10 horas e 31 minutos.
Repórter CBN.
Terça-feira, 12 de maio de 2020. O Comitê de Política Monetária do Banco Central avaliou que as projeções apontam para uma recessão global com poucos precedentes históricos em virtude do coronavírus. A consideração está na ata da última reunião do Copom. Na ocasião, os juros básicos da economia brasileira foram reduzidos para a mínima histórica de 3% ao ano. Na avaliação do Banco Central, existem evidências suficientes de que o Brasil terá uma forte contração no primeiro semestre, seguida de uma recuperação gradual a partir do terceiro trimestre. O Exame Nacional do Ensino Médio 2020 recebeu mais de 1.430.000 inscrições nas primeiras 24 horas. A maior parte delas é para a versão impressa, marcada para os dias 1º e 8 de novembro. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que o número é superior ao registro verificado no primeiro dia de inscrições do ano passado. A prova digital deve ocorrer nos dias 22 e 29 de novembro. A China suspendeu importações de carne bovina dos 4 maiores processadores de carnes da Austrália, incluindo fábricas da JBS. O comércio de importantes produtos agrícolas entre os dois países tem sofrido uma disputa causada pela pandemia da Covid-19. A suspensão ocorre após a Austrália ter pedido uma investigação independente sobre as origens do surto. Depois disso, o governo de Pequim propôs a introdução de uma tarifa de 80% sobre os embarques da cevada australiana. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em elevação de 0,83%, com 79.720 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,72%, cotado a R$ 5,777. O euro vale R$ 6,273, queda de 0,36%. No horário de Brasília, 10h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia. A cada...